Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos os presentes. Cumprimento a todos os nossos internautas que assistem ao vivo essa sessão, bem como os nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM, que acompanham aqui os trabalhos do Poder Legislativo Municipal. Quero registrar a presença aí do nosso presidente da Sociedade dos Bombeiros Voluntários, Sociedade Social Civil, perdão, dos Bombeiros Voluntários do nosso município, Ignaldo Knack, que aqui está presente, é o presidente. Muito obrigado pela sua presença, em nome de todos os vereadores. Queremos também agradecer honrosamente a presença do nosso ex-prefeito municipal, senhor Eduardo Sturm. Então, agradeço em nome de todos os vereadores, Eduardo, pela sua presença aqui hoje. Eduardo foi convidado para estar presente nessa sessão, uma vez que os senhores vereadores estarão analisando as contas da administração municipal referente ao ano de 2014. E, gentilmente, então, o ex-prefeito, se assim desejasse, ele poderia estar presente na sessão, e por isso é a presença dele aqui hoje, a qual, senhor Eduardo, nós agradecemos. Dizemos que nós estamos nesse recinto aqui, nesse espaço provisório, porque nós estamos reformando lá o prédio da Câmara Municipal, e enquanto que não estiver pronto, nós estamos fazendo as sessões aqui, nesse espaço aqui improvisado. Mas seja muito bem-vindo aqui no Poder Legislativo Municipal. 11 de setembro de 2017, sessão ordinária de número 35, peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adair Lurto, presente. Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repic.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benning.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponet.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
E Valdevino Mansky.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro.
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro dessa flâmula: paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Elmar Francisco Tom para a sessão de hoje se encontra em Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos os seus conhecimentos e a sua sabedoria. Quem pode explicar a sua decisão? Quem pode entender o seu plano? Como dizem a Escritura Sagrada, quem pode conhecer a mente do Senhor que é capaz de lhe dar conselho? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criada por ele, e tudo existe por meio dele, e para ele, glória a Deus para sempre. Amém.
Convido os senhores vereadores, todos os presentes, para um minuto de silêncio, faça o falecimento dos integrantes do grupo de dança Battlefront, do município de Domingos Martins, da Alessandra Halls, do Romário Jastrof e do pastor da SLB Norberto Berger, em memória dos mesmos. Coloque em votação a ata da sessão ordinária de número 34, realizada no dia 4 de setembro de 2017. Aqueles que a aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 30 de agosto de 2017. Ilustríssimo senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Assunto: solicita divulgação do mutirão Defensoria Pública para Todos. Prezado senhor, a Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, juntamente com a Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, por meio da Defensoria Pública da União, realizará em nosso município um mutirão denominado Defensoria Pública para Todos, com o objetivo de orientar a população sobre os seguintes temas: auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, benefícios assistenciais, contratos habitacionais, negociação de dívidas e saúde, com atendimento à pessoa com renda familiar até R$ 2.000, a realizar-se na AMA, nos dias 23 e 24 de setembro de 2017. Diante do exposto, solicitamos a Vossa Excelência que divulgue entre os demais vereadores dessa Igreja Casa de Leis esta ação a ser realizada pela Defensoria Pública da União. Certos de podermos contar com a vossa colaboração, transmitimos nossas cordiais saudações. Respeitosamente, Secretária de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, Neucelina Espíndola, e Prefeito Municipal, Hilário Repke. Convite. Consulta Pública Regional do PERC do Espírito Santo, Região Central. O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Recursos Hídricos, convida você a participar da Consulta Pública Regional do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Quando será feita a apresentação do diagnóstico dos recursos hídricos do Espírito Santo? Durante o evento também serão recebidas contribuições e demandas da sociedade relacionadas à construção do PERC do Espírito Santo. A sua participação é muito importante para que o PERC seja efetivamente um acordo social e político que garante a promoção do desenvolvimento do Espírito Santo em bases sustentáveis e dentro da disponibilidade de água existente. Auditório da Prefeitura de Cariacica, no dia 3/9 às 18 horas.
Só isso, presidente.
Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente do dia. Passamos então agora para o grande expediente. Temos 4 vereadores inscritos. Convido assim o primeiro vereador para fazer o uso da palavra no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Nelson Mertink.
Cumprimentar o nosso presidente, o vereador Adilson Espíndola, nosso vice-presidente Elmar Francisco Tom, nosso primeiro secretário Alvaro Gonçalves, demais colegas vereadores, servidores dessa casa, nosso ex-prefeito Eduardo Stur, ex-vereador Roberto Balstur, enfim, demais pessoas que nos visitam, os que nos acessam através da internet, aqueles que nos ouvem através da Rádio Pomerana. O presidente foi aqui feito um minuto de silêncio em memória dos falecidos nos últimos dias em nosso município e também nos municípios vizinhos. Triste aquela tragédia que aconteceu ontem mais uma vez na 101 no Sul. Muito triste. Pessoas que fazem aquilo com amor e vão se apresentar no grupo de danças em outros municípios, outros estados, e no retorno para casa, uma tragédia muito triste. Isso deixa a gente assim, abalado. Hoje foi um dia para mim muito triste. Ontem à noite eu, comentando com a minha esposa, até cheguei a chorar, porque ali foram vários jovens que perderam suas vidas em mais uma, acho que mais uma brutalidade do trânsito. E novamente com um caminhão de chapa de granito, ou é bloco, e a gente não sabe até onde isso vai. Né? Eu nem tinha falado com o nosso presidente, que o deputado Gilson Lopes tinha confirmado a vinda para cá desde semana passada, senhor presidente. Eu acabei não falando com o senhor também, não encontrei com o senhor hoje. E ele me ligou às 9h, dizendo que não viria mais participar da sessão de hoje aqui, porque ele estava lá ajudando lá o pessoal e para poder reconhecer os corpos. E ele tem um sítio lá no Alto, lá em Marechal Floriano, ele conhecia algumas pessoas dessas, ele então desistiu da vinda para o nosso município. Mas agora recebi outra notícia triste. A gente vê lá eles querendo, no Congresso Nacional, mudar umas regras aí nas eleições, algumas até bem-vindas, umas de, até de bater palma. Outras, uma vergonha, aquele fundo partidário de 36 milhões, bilhões, eu nem sei os valores, que eu gosto, nem gosto de ler aquilo, quando botam aquilo no WhatsApp eu apago, porque é uma vergonha. Enquanto nossa saúde está acabada, Brasil cheio de corrupção, só desvio de dinheiro. Vocês viram nas últimas notícias o tanto de dinheiro que foi achado na casa do nosso ex-ministro, né? Então isso nos envergonha, enquanto que a saúde... Temos um cidadão daqui, senhores vereadores, senhor presidente, 20 dias em Vitória, com uma fratura no pé, 20 dias, já marcaram a cirurgia por várias vezes, aí alegaram que, primeiro porque ele tinha usado uma tala, que um hospital tinha colocado, deu umas bolhas de sangue, e depois inchaço, aí infelizmente marcaram para hoje, acabei de receber a notícia, que mais uma vez a cirurgia foi cancelada devido à falta de material. Uma simples cirurgia num pé, não é uma cirurgia de alto custo. Então, eles querem aprovar lá, não sei quanto de fundo partidário. A gente vendo a saúde sucateada, tá? Cada dia que passa a gente vê mais situações. Hoje nós temos 3 micro-ônibus indo para Vitória, umas 4h30, umas 5 e outras 9. E já está cheio para quarta-feira. Já está cheio para quarta-feira todos. Quer dizer, cada dia que passa a demanda está sendo maior e o governo nos atendendo pior. Nossas prefeituras fazem o possível, nossos prefeitos fazem milagres para conseguir atender a população, a gente sabe disso, né? Esse último ônibus que foi comprado com recursos devolvidos por esta casa, para solucionar esse problema, reivindicação de vários, de todos os vereadores, esse carro das 9 horas, mas a gente se defende com isso, a gente fica triste, né? O cidadão está lá, no desespero, ele ficou tão feliz quinta-feira quando ele me ligou dizendo que a cirurgia tinha sido marcada para ele. Falei, mas para segunda-feira ainda? Mas tá bom, Nelson, eu estou sofrendo, como é que está melhorando devagarzinho, segunda-feira já resolve. Agora eu recebi notícias que não foi operado por falta de material. Então isso nos deixa muito tristes, senhores vereadores, triste. E a gente não sabe o que falar mais, falar com o governo, é tudo que se passa no nosso município. Cada dia que tudo que demanda do governo estadual e do governo federal cada vez está ficando pior. Então, a gente tem que pensar duas vezes ainda na hora de pensar e votar em alguém de alto nível. Obrigado, é só isso.
Convido o segundo vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Jean Jacques Laubres.
Cumprimento nosso presidente, Adilson Espíndolas, primeiro vice-presidente Omar Francisco Tão, primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, todos os colegas vereadores, população aqui presente, o nosso ex-prefeito Eduardo Stur, nosso ex-vereador Roberval Stur e nossos internautas e Rádio Pomerana. Senhores vereadores, eu vim aqui hoje fazer dois convites a todos que estão me ouvindo, que estão vendo através da internet e Rádio Pomerana e aos senhores, que é a Feira do Morango, que vai acontecer em São João de Garrafão, na Escola Família Agrícola, dia 16 e 17 de setembro. Eu gostaria muito que Vossas Excelências estivessem presentes para prestigiar a nossa festa na região alta e assim todos os ouvintes que estão ouvindo. Eu vou falar um pouquinho da programação. Vai ter a abertura oficial com a exposição de morango, concurso da garota de morango, alvorada dos coros de metais pela rua de Garrafão, primeira pedalada do morango, forró de concertina, saída de trilheiros, início do torneio de futebol, almoço, paraquedas que vão saltar, parapentes, aliás, que vão saltar da pedra de Garrafão, grupo de danças Roland Dance holandesa, de categoria infantil e juvenil e de adultos, grupo folclórico Os Pomeranos e ainda vários shows, Leia do Acordeão, Tiago e Beto, Eclipse do Forró, Marcos, Rauta e Banda, Forró Chama no Trem e Irmãos Vali. Então vai haver várias coisas que vão estar acontecendo durante o dia 16 e durante o dia 17. E está todo mundo convidado. Gostaria muito que a população aqui debaixo do nosso município prestigiasse a nossa região alta, porque assim, quando tem festa aqui, Pomerana, festa do Colono, a gente vem, o povo vem para prestigiar aqui embaixo. A gente gostaria também que assim fosse feito com nós lá em cima. Outras, senhores, seriam audiência pública na Assembleia Legislativa, dia 13 de setembro, quarta-feira, às 3 horas, assim como o nosso secretário Alvo leu, no mesmo dia, só que essa na Assembleia. Ela vai ser deliberada sobre assuntos na fortalecimento das ações, diretrizes e ampliação às políticas da educação no campo com pedagogia de alternância. Isso através do MEPS, que seria mais a escola família, sobre a escola família. E eu gostaria muito que os senhores vereadores prestigiassem isso, porque a escola família ela é de suma importância para Santa Maria de Itibá, para o Estado do Espírito Santo, para o Brasil. É onde os nossos jovens aprendem a trabalhar, melhorar no campo e também a estudar, se educar perante a sociedade. Então, seria muito importante, eu mais o Florentino Lauso, nós vamos estar lá e gostaria que mais vereadores estivessem presentes. Vai ser dia 13 de setembro, quarta-feira, às 15 horas, no plenário de Seu Cardoso, Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Então, eu queria deixar o convite, os dois convites aqui, e é isso. Muito obrigado.
Convidamos o terceiro vereador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Arlindo Repke.
Quero cumprimentar o senhor presidente dessa Casa de Leis, senhor vereador Adilson Espíndola, o secretário, o vice-presidente, meus colegas vereadores, as pessoas aqui presentes nos prestigiando na sessão de hoje, funcionário da casa, funcionário executivo, as pessoas de casa, através da Rádio Pomerano e também dos internautas, obrigado por nos acompanhar. Acho que é importante para a população saber qual é o trabalho e o dever de um vereador. Então, nós fomos eleitos pelo povo, sempre digo. Para isso, nós fazemos a fiscalização, mas também somos acompanhados pela população. Ao nosso ex-prefeito, Eduardo Stur, obrigado, Eduardo, pela presença. Vice-presidente também do meu partido, do PDT, e assim, Robert Val, o ex-vereador dessa casa. A todos. O colega Nelson disse sobre a fatalidade que aconteceu em Domingos Martins, mas também não poderia deixar de dizer aqui o falecimento de um grande, de uma perda da igreja SLB, do pastor Norberto Berge. O pastor Norberto Berge tem uma história em Santa Maria de Itibá, todos sabem, foi pastor aqui um bom tempo, veio de Jatibocas, se eu não me engano, ele é filho de Laranja da Terra, lá dos Berge, lá de Laranja da Terra. Também foi um pastor pioneiro que levou a comunidade para São Luís. Foi o primeiro pastor que esteve na comunidade de São Luís. Então, é uma perda, já era aposentado, mas Norberto Berge era um pastor de grande respeito. Quero aqui dizer sobre a iluminação pública de algumas regiões do nosso município. São cobrados e não têm iluminação. Então, as pessoas procuram a gente, procuraram a secretaria, mas até agora eles pagam uma taxa de R$17,01 descontado no talão de energia, acrescentado no talão de energia. E, por exemplo, em São Luís tem uma rua lá, perto, à frente da PAI, nenhuma casa tem iluminação pública. Então, estou dizendo aqui, gostaria muito que o secretário de serviço urbano verificasse. Ou eles querem iluminação, ou que realmente tira essa taxa para eles não poder ficar pagando sem ter iluminação pública. Alguém disse da prefeitura que não era urbano, mas então como está cobrando se não é urbano? Fica bem claro. Sobre as estradas, eu tenho andado também um pouco nos últimos dias, muitas estradas boas do município, mas tem algumas que ainda não foram feitos reparos. Então, tem uma uma população de uma região aí baixa, por exemplo, no Rio Bonito, que sai para Caramuru, falta ainda fazer as estradas, não foi feito ainda. Aí um morador hoje, dois moradores me falaram, cobre isso lá na casa de lei, senão nós vamos lá no prefeito, mas eu acredito que isso vai fazer, né? Que é na região da igreja, do Jequitibá para cima, nos últimos dias foi quase impossível de passar ali. Então tem regiões bem atendidas, bem feitas, talvez até mais do que uma vez, duas, três, e algumas regiões. Mas eu tenho conversado isso com o secretário. O secretário tem me falado realmente que ele está com essa dificuldade. Muitas vezes a exigência é muito de algumas regiões, e por isso que deixa de fazer. Só que tem que saber que o transporte escolar passa em todos os lugares. Isso é importante, então as estradas têm que estar cuidadas, porque o transporte escolar, além de transportar as crianças nossas para as escolas, tem que transportar com segurança, tem que cascalhar essas regiões, e os carros não aguentam aquilo ali, eles passam não só uma vez por dia, passam várias vezes. Então tem que fazer essas estradas. É. Eu sei onde está sendo feito, a gente está acompanhando, parabenizo onde está sendo feito, mas tem algumas regiões que falta a fazer. Na última sessão, o secretário de Agricultura esteve aqui, falou, fizeram muita pergunta, mas eu acabei não perguntando nada, e sobre o que está se correndo no estado de Santa Maria passar, possivelmente poderia passar a ser cobrado a água do nosso colono, dos nossos agricultores. Eu quero aqui reforçar isso mais uma vez, isso é um absurdo, né, cobrar água do nosso colono. O secretário disse aqui que Santa Maria, além de produzir muita água, o nosso consumo aqui de água é de 5% só da água que nasce em Santa Maria de Jequitibá. O resto, 38%, abastece a Grande Vitória. E outro seria desperdício, ou vai para a barragem, ou vai para o mar. Então, eu acho que nós temos que juntar as forças, colonos, e nós, vereadores, prefeito, as lideranças, as igrejas, escolas, de fazer alguma coisa de não ser cobrado. É um absurdo cobrar água dos nossos colonos. Sabendo que Santa Maria de Jequitibá tem uma das melhores águas e produz bastante água e abastece as grandes cidades ainda, como Grande Vitória. E como que Santa Maria aqui, os nossos colonos vão pagar a água? Isso é um absurdo, eu vejo isso aí. Isso é, diz ele que é uma lei, que já é lei federal, alguns estados estão cobrando, mas eu vejo que Santa Maria não merece por isso. Santa Maria tem que ser tratada com mais respeito. O nosso município, como foi falado aqui também, a gente sabe, o prefeito está aí, o ex-prefeito sabe também disso, ele ainda tem quase 50% de mata atlântica, de verde. Onde outros municípios têm isso? Isso faz que nós temos essas nascentes, os nossos colonos cuidam delas. Então, para isso, também não é obrigado agora pagar a água que é consumida. Eu acho que a prefeitura, junto com a equipe de técnico, de agrônomo, tem que orientar o povo de usar melhor a irrigação. Isso eu concordo, não ter desperdício com grandes canhões. Né? Hoje existem pequenos espessores que molham muito bem e a economia é maior ainda. Isso tem que ser feito sim. Agora, não vir cobrar água aqui dos nossos colonos em Santa Maria. Obrigado, Jean, quando você se preocupou com isso aí e convocou o secretário aqui, e foi um debate. Nós vamos ter que, realmente, eu espero que o presidente tenha ido à Vitória já, também sobre isso já, né, presidente, para a gente poder encarar esses homens aí. Né? A gente não é obrigado a pagar os patos rombo que foi feito aí para trás dos governos corruptos. Obrigado.
Convidamos para fazer uso da palavra no grande expediente do dia, o quarto vereador inscrito, excelentíssimo senhor vereador Elmar Francisco Tom.
Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente Edilson Pinda, secretário Álvaro Roberto Gonçalves, os nobres colegas vereadores, cumprimentar o nosso ex-prefeito Eduardo Stur, aqui presente, cumprimentar o ex-vereador Roberval Stur, cumprimentar o ex-secretário Norberto Rolls, Muzica, cumprimentar os nossos funcionários dessa casa, cumprimentar os nossos funcionários da prefeitura, cumprimentar a doutora Eduarda aqui presente, e demais pessoas que estão ouvindo da Rádio Pomerana e nossos internautas. Eu quero primeiramente agradecer, semana passada a gente teve uma reunião em Recreio, na Escola de Recreio, que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, eles estão empenhados, aqui o vereador Arlindo, o senhor falou sobre a cobrança da água, estão empenhados junto a essa luta para defender os nossos agricultores e nossos avicultores. E toda a diretoria ali do sindicato estava ali na reunião, deu muita gente na reunião, e eles estão lutando também com a baixa assinada para poder defender o nosso agricultor e nossos avicultores. Que eu acho que nós tivemos ali a reunião, vários questionamentos dos nossos produtores, lá esteve avicultores presentes, questionaram que Santa Maria estão querendo cobrar essas águas do nosso colono, dos nossos avicultores. Então eu acho um absurdo e fazer isso daí, porque nossa agricultura já depende da água, os nossos avicultores dependem também da água para dar de beber as galinhas. Então eu acho que nós temos que defender. Então eu quero parabenizar muito o sindicato, que pelo empenho deles, que estão aí junto aos nossos agricultores e nossos avicultores. E também quero aqui parabenizar muito o nosso prefeito de Santa Maria, Hilário Repke. Semana passada eu questionei sobre a limpeza do rio de São Luís, da Vila Nova e Vila Jetibá. E graças a Deus está hoje feito aquele serviço. Mas deveria ter acompanhado direitinho, porque os nossos secretários, eu acho que eles deveriam olhar um pouquinho esse termo das limpezas, porque poderia ter botado duas pessoas para roçar na hora que a máquina estava lá limpando. Mas eles não colocaram as pessoas para acompanhar aquilo ali e acabou ficando aquele colonhão lá caído outra vez novamente no córrego. Então poderia ter botado duas pessoas para limpar, para fazer uma limpeza bonita. Porque até o prefeito, hoje eu estive com ele, o prefeito questionou também que por que não faz um serviço bonito. Mas graças a Deus ainda que o prefeito se empenhou em cima desse trabalho para poder resolver essa situação daqueles rios, da limpeza do rio. E eu só quero agradecer muito o nosso prefeito Hilário Repke. Muito obrigado.
Agradeço a presença do ex-vereador Roberto Bastur, que se encontra aqui presente nessa sessão. Interrompendo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária, abrimos espaço para os oradores inscritos na tribuna livre. Assim, convidamos a gerente de saúde mental, senhora Aldineia Guarnieri de Vasconcelos, que falará sobre Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio e valorização da vida. A senhora tem 10 minutos.
Boa noite a todos os senhores vereadores aqui presentes. Na presença do nosso presidente Adilson Espíndola, quero cumprimentar aos demais. Nós viemos aqui hoje, né, nós eu falo assim, em nome do prefeito municipal, Hilário Repke, a secretária municipal de saúde, Sigrid Stuhl, fazer o convite a todos os vereadores e a todos que nos estão ouvindo na Rádio Pomerana, nossos internautas também, que estão nos acompanhando agora pela internet, com relação à questão do Setembro Amarelo. Nós estamos no mês de setembro, é um mês de marco mundial com relação à questão da prevenção ao suicídio. Lamentável estar aqui, eu falo assim, né, eu falo para a gente tentar fazer esse trabalho de prevenção, porque a gente não precisava disso se não tivesse esse problema na nossa humanidade. Não é um problema só em Santa Maria de Itibá, o suicídio ele está hoje contextualizado no mundo inteiro, é algo que vem crescendo, de acordo, inclusive, com a crise econômica, a gente vê que os índices aumentam. É lamentável vidas tão jovens sendo ceifadas, né, pelo suicídio, por si próprio. Né? Então, a gente tem como evitar de 10 casos de suicídio, 9 são evitados. Só falar sobre o problema, só a gente perceber a tempo e hora os sinais que as pessoas, elas certamente dão quando já estão pretendendo tirar a sua própria vida. Neste contexto, a gente está aqui com um convite, né, em nome da Prefeitura, em nome do CAPES, na qual eu estou coordenando atualmente, um programa que a gente fez essa semana, dos dias 11 até o dia 15, só que desse programa aqui, eu vou entregar um para cada um dos senhores, para convidar a comunidade de vocês, toda a população que acreditaram em vocês como vereadores, chamar essas pessoas para vir. Nós estamos com alto índice de suicídio no município de Santa Maria de Barra, público cada dia mais jovem, né? E, lamentavelmente, o CAPES tem recebido todos os dias 2, 3 mais casos de suicídio. Então, assim, a gente quer que esses números diminuam, não só em Santa Maria, no mundo inteiro, no Brasil inteiro. E a gente tem como fazer isso. Na quarta-feira, nós vamos ter uma caminhada de prevenção ao suicídio e valorização da vida, saindo da escola de cooperação. Lá a gente vai estar mobilizando os bombeiros voluntários, polícia militar, professores, alunos, comunidade geral, para estar mostrando para Santa Maria que Santa Maria está empenhada em discutir o problema, mostrar que a gente está se preocupando com o problema, né, que nesse contexto brasileiro, Santa Maria também está engajada no sistema amarelo. Vai estar todo mundo de amarelinho. Se os senhores vereadores puderem estar também nessa caminhada, 8 horas sai. Eu consegui patrocínio com a cooperativa e com o Sicoobi. O Sicoobi nos deu 50 camisas dessas com patrocínio. E a cooperativa avícola nos cedeu dos 2 mil balões amarelos que a gente vai estar, né, nessa caminhada. E um convite maior que eu faço para os senhores é na quinta-feira, às 18h, que vai ser aqui no Centro de Convivência do Idoso, Dr. Frankson Fonte Boa, médico psiquiatra ele é muito bom médico, ele é muito bom, o discurso dele é muito bom. A gente vai poder aprender um pouco mais o que é o suicídio, como combater e como prevenir esse suicídio. E a gente só pode fazer isso tendo esse conhecimento. Se a gente não tem o conhecimento, não tem o poder de conhecer o que é isso, a gente não tem como ajudar as pessoas de fato. Então, fica aqui o convite para quinta-feira, às 18h. O Centro de Valorização da Vida foi quem trouxe esse marco legal para o Brasil, né, em 2014, seguindo na data mundial do Centro Amarelo. Também vai vir com 5 representantes para o dia 15, nessa palestra também, vai falar sobre o suicídio. Eles têm esse discurso muito bom que a gente vai poder aprender. Então, queria estender esse convite a cada um dos senhores, também plenário aqui presente, ouvintes da Rádio Pomerana, para participar da nossa caminhada, né? Quarta-feira, 8h, vamos estar mobilizando no centro, e quinta-feira, às 18h, essa palestra muito, muito significativa. Conhecer o problema é como combater o problema, é como prevenir o problema, de não deixar acontecer as nossas famílias. E associado a isso, eu quero falar para vocês que o índice de depressão no município é alto, o índice de depressão no Brasil é alto, e depressão leva ao suicídio. Então, a gente está trabalhando essas questões, todos unidos, a gente tem como combater e abaixar esses índices. E principalmente nos nossos jovens, que cada dia mais estão apresentando problemas de depressão, bullying nas escolas. A gente sabe que a questão da internet hoje é marcante. A gente tem que olhar mais para os nossos jovens, adolescentes de 14, 15 anos. Olhar, porque uma briga, às vezes, com a namorada leva a pessoa a desistir da vida. E não é isso que a gente quer. Ninguém quer isso. Mãe nenhuma, pai nenhum, autoridade nesse município nenhum quer isso. Então, em nome do nosso prefeito Lário Ripke, da nossa secretária municipal de saúde, Sigrid Stu, eu estou aqui fazendo e estendendo esse convite para cada um de vocês aqui presente, vereadores, e nosso público que está em casa, nossos internautas, participar mesmo dessa semana do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao município no Brasil e no mundo. Então, fica aqui meu convite. Eu vou entregar para vocês os lacinhos. para cada um de vocês, puderem estar usando até o final do mês, em menção à prevenção do suicídio, a gente vai estar entregando, vou estar entregando um para cada um, é só colocar, né, no dia a dia, até entregar para o Jean hoje, né, Jean, hoje de manhã. Então, assim, está aí o convite. Não, foi para o Álvaro, foi para o Álvaro, né, Álvaro? Hoje de manhã foi para o Álvaro. Jean, comecei com o Jean também hoje. Então, assim, fica o convite, vou entregar um para cada um, tá? E agradeço imensamente esse espaço para poder estar divulgando algo tão importante. Muito obrigada, boa noite para todos.
Obrigado e parabenizar pela campanha, muito importante para o nosso município. Registro também a presença do ex-secretário de Obras, senhor Norberto Rolls, que se encontra aqui presente nessa sessão. Muito obrigado. Voltamos, assim, ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Antes de passarmos para a ordem do dia, eu quero só fazer algumas ponderações que são muito oportunas. Hoje está em pauta as contas referentes ao exercício 2014 da administração municipal. E quando nós apreciamos as contas, é matéria única. Então, nós não podemos votar outro tipo de matéria, a não ser as contas que foram encaminhadas através do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Então, por isso, hoje nós só vamos ter essa única matéria e assim nós estamos, então, seguindo a nossa lei orgânica e o nosso regimento interno dessa casa. Então, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo nos encaminhou o processo de número 03762/2015-1, 01870/2014-6, 01871/2014-1, prestação de contas anual de prefeito do exercício de 2014. A sua excelência, o senhor vereador Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, senhor presidente, encaminhamos nos termos do artigo 129 do regimento interno deste Tribunal de Contas, cópia do parecer prévio, TC 93/2016, segunda Câmara, do parecer da Procuradoria Especial de Contas, de número 01754/2016, 5, da instrução técnica conclusiva e do relatório técnico 057/2016-8, prolatados no processo Tribunal de Contas 3.762/2015, que trata de prestação de contas anual do exercício de 2014 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. Após o julgamento das contas pelo Legislativo Municipal, solicitamos o encaminhamento a esta Corte, nos termos do artigo 79 da Lei Complementar número 621/2012, artigo 131 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, de cópia do ato de julgamento e da ata da sessão correspondente com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Atenciosamente, Odilson de Souza Barbosa Júnior, secretário-geral das sessões. Então, após esse julgamento do Poder Legislativo Municipal, será então encaminhado o resultado dessa votação para o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Assim, convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de decreto legislativo de número 29/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Parecer Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Aprova parecer prévio TC 093/2016, proferido no processo TC 3.762/2015, com ressalvo da aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que trata da prestação de contas anual do exercício de 2014 do prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, de responsabilidade do então prefeito municipal Eduardo Stuhl. Justificativa e conclusão. Justifica-se a presente propositura em cumprimento ao artigo 39, inciso 6º, artigo 62, inciso 2º, artigo 78, parágrafo 2º, inciso 12º do artigo 88, artigo 188 e artigo 190 do Regimento Interno da Casa Legislativa. Importante esclarecer que o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo encontra indícios de irregularidades quanto a evidências de inconstitucionalidade do artigo 7º da Lei Orçamentária da Lei 1665/2013. Item 4 e 1 do RTC 57/2016, divergências entre os totais de suplementações, de anulações, de dotações orçamentárias. Na balancete de execução orçamentária, comprovadamente ao demonstrativo de créditos adicionais, item 4 e 2 do RTC 57/2016, divergentes quanto ao registro contábil de movimentação financeira entre a Prefeitura, Câmara Municipal e Fundeb Municipal de Saúde, evidenciando inconsistências nas consolidações das demonstrações contábeis, itens 5.1 da RTC 57/16, ausência de medidas legais para implementações do plano de amortizações do déficit técnico atual do RPPS, item 6 e 1 de RTC 57/16, repasse de autêntimo na Câmara acima do limite constitucional, item 9 a 1 do RTC 57/16. Em todos os ressalvas, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo foi devidamente apresentado defesa do Poder Executivo Municipal. Verifica-se que as irregularidades foram sanadas. Foi recomendado ao Poder Legislativo Municipal a aprovação com ressalva da prestação de contas anual do prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá sobre a responsabilidade do senhor Eduardo Stuhl, referente ao exercício de 2014. Sendo assim, essa comissão analisou e constatou que o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo atende os principais basilares da administração pública e os requisitos da legalidade. Portanto, manifestamos nossos votos favoráveis e encaminhamos o mesmo para votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 11 de setembro de 2017, presidente Nelson Mirtin, favorável, relator Joel Ponant, favorável, membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
O projeto de decreto legislativo de número 29/2017 está em discussão. Cumprimento o excelentíssimo seu vice-presidente, vereador Omar Francisco Tão. Primeiro secretário vereador Álvaro Roberto Gonçalves, saúdo os nobres colegas vereadores, todos aqui presentes, em especial ex-prefeito Eduardo Stuhl, que se encontra aqui presente, por ocasião da apreciação das contas da administração municipal do exercício de 2014. Como o relator aqui do parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento já o fez, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo opina pela aprovação das contas referente ao exercício de 2014. Com toda certeza, esse é o entendimento de todos os vereadores que compõem esse poder legislativo. Foram feitas algumas ressalvas, foram feitos alguns questionamentos ao ex-prefeito, senhor Eduardo Stur, em relação às contas, mas ele fez a sua defesa, que apresentou a defesa do Poder Executivo Municipal, e o Tribunal de Contas verificou que as irregularidades que eles apontavam foram sanadas. Então, por isso, eu parabenizo o ex-prefeito pela sua aprovação de suas contas referente ao exercício de 2014. Continua em discussão.
Senhor presidente dessa casa, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham, o ex-prefeito interessado nesse processo, né? As pessoas de casa, eu, Arlindo Repke, fiz parte dessa administração, o senhor Norberto Rosa, conhecido como Zica também, como secretário. Sempre vimos a seriedade do senhor Eduardo Stur no seu trabalho como prefeito. A sua preocupação, como o presidente disse aqui, já foi lido, algumas ressalvas, claro, que não é fácil ser prefeito hoje em dia. São tantas coisas, tantas leis, Tribunal de Contas, Ministério Público em cima, então não é fácil, você tem que ter uma equipe muito técnica, muito boa, para poder realmente entregar um mandato com as suas contas em dias. Não é fácil. Mas eu sempre admirei o senhor Eduardo. Claro que não é o prefeito só que trabalha. O prefeito é o gestor, mas tem a sua equipe. Então, ele tem que colocar equipe confiável, pessoas de confiança, para poder realmente fazer um trabalho que não dê problema. Mas sempre há algumas ressalvas, mas como disse o presidente aqui também, foi sanado. E assim o Tribunal de Contas recomenda a esse Poder Legislativo que nós aprovemos essas contas. Meu voto é favorável, senhores vereadores, senhor ex-prefeito, sempre quando vier dessa forma. Espero que as outras 15, 16 também venha dessa forma, ou melhor ainda, e dessa forma também o atual prefeito, na sua administração, que faça o melhor para que quando venha as contas dele, 17, 18, 19 e 20, que também possa ser aprovado nessa casa de leis. O meu voto é favorável, é uma responsabilidade nossa, mas a gente confia no Tribunal de Contas, que é um órgão superior. Ele não disse para nós votar a favor nem desfavorável. Ele recomenda, então nós aqui temos a obrigação de votar. É um projeto só que está em pauta hoje, só esse projeto, não, esse processo, decreto. E espero que os colegas analisem também. Eu acredito que todos vão votar favorável dessas contas. Obrigado.
Continue em discussão.
Quero cumprimentar o presidente, Adilson Pindo, secretário Álvaro Roberto Gonçalves, vereadores, cumprimentar aqui nosso ex-prefeito Eduardo Stur. Primeiramente, eu quero, o senhor Eduardo, parabenizar o senhor pelo trabalho e pela honestidade do senhor. E eu assim, voto a favor a essas contas que foi de 80 a 100 milhões o orçamento naquele ano. Então, eu parabenizo a sua equipe, parabenizo ao senhor ex-prefeito, Eduardo Stur, pela essa aprovação dessas contas. Porque não é fácil uma administração do Poder Executivo, porque as leis estão muito bravas, igual o nosso vereador Arlindo falou, e a equipe que o senhor tinha lá para trabalhar. Então, está de parabéns que o município só tem a ganhar pelo trabalho que o senhor fez no município. Muito obrigado.
Continue a discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o projeto de decreto legislativo de número 29/2017, que aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas de número 93/2016, proferido o processo do Tribunal de Contas número 3.762/2015, com ressalvas de aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que trata a prestação de contas anual do exercício de 2014 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, de responsabilidade do então Prefeito Municipal, senhor Eduardo Stur. Informa os senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito na explicação pessoal, e não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 18 de setembro de 2017, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores e uma boa noite a todos presentes.